Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. Começa agora a 58ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, após a reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de setembro. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 27 de setembro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 58ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora Janete Aparecida a leitura do artigo do Decreto Universal dos Direitos Humanos. Declara.
Letras Sagradas tirado do Salmo 120, que diz: Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27º. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e nos benefícios de que destes resultam.
Agradeço o vereador Raimundo Nonato pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e a Janete Aparecida, nossa querida Edil, pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vai dar certo, né, Janete? Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da vereadora primeira secretária desta casa que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, solicito que seja consertada a cadeira da primeira secretária, que está quebrada. Então nós precisamos de ter uma cadeira que não corra o risco de cair dela, porque o senhor já sabe, né? Os 90 quilos não está permitindo, não. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor José Carlos Teixeira, falar sobre o Fórum da Câmara. O Fórum da Comarca. Está reclamando comigo. Diviprev. Ofício 1444 de 2018. Informamos a Vossa Senhoria sobre realização do processo de licitação sobre o número 8 de 2018 na modalidade de pregão presencial 5 de 2018, a realizar-se no dia 4 de outubro, às 14 horas, na sala de reunião da Diviprev, na Rua Rio de Janeiro, número 426, loja 2, térreo, centro de Divinópolis. A referida licitação tem como objeto a aquisição de materiais de escritórios em geral. Atenciosamente, Regiane Alves Campos Souza, superintendente. Ofício número EM-104 de 2018, retirada e devolução do projeto de lei EM número 015 de 2017, que revoga o artigo 4º da Lei 8.166 de 2016, de 30 de junho de 2016, que estipula a regulamentação da jornada de trabalho dos agentes de operação e fiscalização de transporte de Divinópolis, CETRAN. Ofício EM-103, prefeito Galileu Teixeira Machado. Ofício EM-103 de 2018. Retirada e devolução do projeto de lei EM-024 de 2018, que estabelece a proteção do patrimônio cultural do município e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho de Patrimônio Cultural de Divinópolis. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Ofício Secretaria de Governo 1273 de 2018. Indicação 843, CEMOP, vereadora Demi Silva. Indicação 1007, 215, 29 e 33, CEMOP, CETRANS, vereador Marcos Vinícius. Indicação 845, 847, 214, 942 e 982, vereador Negro do Bulici, CEMOP. Indicação 1008, 450, 992, 43, 105, CEMOP, CETRANS, vereador Roger Viegas. Indicação 773, 774, 775, 935, 936, 937, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 1381 e 40, 981, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 994, 993, 175, 577, CEMOP, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 691, CEMOP, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 1370, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 544, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 77, CEMOP, vereador Rodrigo Caboge. Indicação 505, 728, 870, 317, 506, 520, 521, 730, 738, 860, CEPLAN e CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1735, CEMOP, vereador César Tarzan. Indicação 952, CETRANS, vereador Zé Luiz da Farmácia. E a 1038, vereador Zé Luiz da Farmácia, CETRANS. Atenciosamente, Cleudenardo Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo.
Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça também a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, votos de pesar e moção congratulatória.
Indicação número 1000 de 2018.
Só para me perder.
Indicação número 1000 de 2018. A possibilidade de fazer a manutenção em toda a extensão da Avenida Brasil no bairro Belvedere. Indicação 1054. A possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminária na rua Curvelo, próximo ao número 490, no bairro Nova Holanda. Indicação 1055 de 2018, a possibilidade de fazer a implantação de um braço com luminária na rua Paulo VI, 491, no bairro Vila Romana. Indicações, vereador Cleitinho. Requerimento 305 de 2018, solicitando informação sobre inúmeros pendentes conforme relatório em anexo das obras de infraestrutura do bairro Santa Bárbara. Porque esse empreendimento está parado e qual a previsão de liberação para os proprietários começarem as edificações? Vereador Cleitinho. Moção congratulatória 111 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à Loja Maçônica Estrela do Oeste de Minas. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar 67 de 2017. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Adair da Silva, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1099 de 2018. solicitando a manutenção dos carrinhos de varrição da rua dos auxiliares de produção que trabalham no bairro Bom Pastor. Indicação CM 1100 de 2018, solicitando o serviço de patrulhamento de todas as ruas e bairros da chácara Bom Retiro, no Cacoco do Meio. Indicação CM 1101 de 2018, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Queluz, próximo ao número 36, no bairro Bom Pastor. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 301 de 2018, solicitando a Secretaria de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, cópia de vistoria do entorno do Shopping Pátio Divinópolis, principalmente na rua Elizabeth Guimarães, no bairro Santa Clara. Requerimento CM 302 de 2018, solicitando ao setor de monitoramento dos leitos contratados do município, cópia do relatório das atividades desenvolvidas desde o início da contratação. Requerimento CM 303 de 2018, solicitando informações sobre quais municípios compõem o consórcio intermunicipal de aterro do Centro-Oeste Mineiro, CIAS do Centro-Oeste. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1104 de 2018, encaminhando o anteprojeto em anexo, solicitando a instituição do Programa de Regularidade Fiscal, REFIS, destinado a promover a regularização de créditos municipais que sejam de natureza tributária ou não, inscritos ou não na dívida ativa juizada ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Vereador Josafá. Moção congratulatória CM número 112 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à Igreja Sara Nossa Terra a ser entregue em reunião especial no dia 6 de outubro. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1029 de 2018, para que seja colocada uma camada asfáltica em cima do calçamento no anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, antiga rua 14, em frente ao Divino, na entrada do bairro Marajó, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 1010 de 2018, a possibilidade de limpeza da rua João Severino de Azevedo, lote número 2541, no bairro Interlagos. Vereador Rodrigo Caboge. Indicação número 1109 de 2018. A possibilidade de fazer operação tapa-buracos na rua Santarém, no trecho entre as ruas Caio Notini e Sabará, no bairro Nossa Senhora das Graças, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 1084 de 2018. Solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Esmeralda, no bairro Niterói. Indicação número 1102 de 2018. Que seja providenciado um quebra-molas na rua Petrópolis, em frente ao SES, no bairro Bom Pastor. Indicação número CM 1103 de 2018, solicitando que seja providenciado um quebra-molas na rua Pratápolis, próximo à entrada do SES, no bairro Bom Pastor. Indicações, vereador Sargento El. Requerimento número CM 307 de 2018. Esclarecimento referente à atual desorganização e prática de comércio irregular e ausência da atuação do Poder Público na Avenida 1º de Junho com a Rua São Paulo e Rio Goiás, no centro de Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação 1093 de 2018. Solicitando braço columinar em poste existente na Rua Samambaia, próximo ao número 591, no bairro São Lucas. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura dos expedientes e proposições e passo à tribuna livre. Convido o senhor José Carlos Teixeira, que irá falar sobre o Fórum da Comarca, para que se dirija à tribuna. Com o não comparecimento do tribuno José Carlos, passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informo aos novos vereadores que terá 8 minutos para expor os relatórios finais, com 2 minutos a mais, se assim aprovar o plenário. Não havendo relatório a ser apresentado nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que assuma a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Eu, como primeiro vereador inscrito.
Passo a palavra para o primeiro vereador inscrito, vereador vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, primeira secretária, Janete Aparecida. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e parabenizando a Secretaria de Esporte e Lazer pela realização dos Jogos Escolares de Divinópolis, que aconteceu ontem às finais ali na quadra, no Poliesportivo, um evento brilhante, onde teve lá várias escolas, eu estive presente lá, e foi muito satisfatório a realização desse evento. A gente viu, relembrou os bons tempos onde o Poliesportivo tinha vários eventos, uma mobilização intensa, jovens, adolescentes, então foi muito importante, e espero que a Secretaria volte a fazer esses eventos, né? Sempre essa queixa de falta de verba. Mas eu queria parabenizar aqui o secretário por esse empenho. E que depender dessa casa, desse vereador, terá o nosso apoio aqui. Senhora presidente, iria falar também, quero falar hoje sobre a nascente das Gerais. Não propriamente da nascente das Gerais, nas obras da 050. Eu ia usar do prefeito Galileu Teixeira Machado o termo intransigência, mas vou passar por excesso de zelo. O prefeito Galileu Teixeira Machado está pecando pelo excesso de zelo no tocante ali à liberação para a remoção dos postes na 050 para que haja a duplicação. Eu já estive várias vezes lá em Belo Horizonte, na CETOP, com o secretário Murilo Valadares. Essas pendências foram todas feitas. E cada vez agora que a gente chega no gabinete do prefeito, com o ofício, colocando, porque a gente vê que é obrigação do governo estadual, na nascente das Gerais, relocar os postos. E todo documento que chega lá não satisfaz o nosso querido prefeito Galileu Teixeira Machado. Eu ia usar o excesso de intransigência, mas vou usar excesso de zelo. Eu vou tentar reunir novamente, eu tive uma reunião ontem com o prefeito Galileu Teixeira Machado. Devo fazer amanhã novamente até que a gente consiga essa liberação. É um absurdo por essa pendência pequena que já está resolvida. Tem o documento que reza, que é a responsabilidade de elaborar e executar a iluminação do anel rodoviário, a relocação dos postes. É por conta e irresponsabilidade da nascente das Gerais, sem ônus para o município. Está documentado. Então agora não há mais o porquê do embargo da obra. A gente está, assim, ficando até um pouco nervoso com essa questão. Me ligaram hoje da Secretaria de Trânsito e Transporte, a secretária do Murilo Valadares, conversou comigo por 10 minutos, detalhou tudo. O pessoal está ficando até cansado dessa novela também, lá em Belo Horizonte. Tudo que faz tem esse embargo. Então, amanhã vou tentar conversar novamente com o prefeito Galileu Teixeira Machado, né, para que ele tenha menos excesso de zelo. Não vou falar em intransigência, não. Excesso de zelo. Né? E também queria estar questionando ali alguns setores da prefeitura no tocante ali à liberação, à transferência da responsabilidade da retirada do esgoto, que era para a prefeitura, do PAC Saneamento, mas o PAC está empacado, então é para transferir para a Copasa, para que a Copasa faça essa obra. E eu vejo uma morosidade, uma preguiça por parte de alguns funcionários ali da prefeitura, que não tem a coragem de sair da sua cadeira e ir buscar um ofício. Eu estou falando diretamente ao Bruno, que trabalha junto lá, o doutor Wendel, para ele mover. Ele não está limitado à prefeitura ali do Alto da Paraná, não. Ele pode sair e ir nas outras secretarias buscar os ofícios. É um absurdo, 6 meses já que nós estamos buscando essa resposta lá na prefeitura, e ele nessa moleza. Parece que nem está recebendo, o salário está em dia. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. É um absurdo, o Serra Verde ainda está convivendo com esgoto a céu aberto por preguiça. Preguiça. É para passar um ofício e o doutor Bruno não tem coragem. O doutor Bruno é lá da prefeitura, não é daqui não, que daqui é competente. Não tem coragem de sair da sua sala e ir buscar os ofícios. É um absurdo uma coisa dessa, viu? Eu já estou perdendo a estribeira já com algumas pessoas ali. Então, senhor presidente, queria também estar falando. Tive ontem com o prefeito Galeão Teixeira Machado. Excelente prefeito, tem um carinho especial por ele, mas ele vai ter que tomar algumas atitudes ali na prefeitura. Queria falar também de uma conversa que tive com ele sobre o Refis. O Refis, o ano passado, já solicitei, que faz parte de um projeto que a gente tem para crescimento de Divinópolis. É o Divicresce. E o que é o Divicresce? Tá chamando, a prefeitura está chamando para quitar algumas dívidas, perdoando juros, moras, multas, para que o contribuinte tenha condições de pagar. A gente também, dentro desse projeto, vai estar chamando o meio, né, da prefeitura para dar um suporte. Está chamando também o Serasa para estar também trabalhando. Nós vamos fazer um trabalho semelhante ao que foi feito ao Fórum de Desburocratização. Então a gente conta também com o apoio da prefeitura para que Divinópolis volte a crescer. Nós fomos vitoriosos, parabenizo ali ao setor de Alvará pelo empenho, pela competência que deveria ser copiado por outros setores em elaborar o Fórum, o Alvará Fácil, né, que hoje nós temos Alvará Online. Deve ser copiado por outras secretarias também. É mover, ter boa vontade em estar fazendo as coisas. Senhor presidente, hoje é minha fala na tarde hoje.
Dá os parabéns, viu, vereador Josafá. A gente tem que falar a verdade aqui. E prefeito, toma cuidado. A situação para o senhor não está ficando muito boa, não, porque se a situação está brava, imagina a oposição. Vou retornar a palavra aí para o vereador Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela excelente condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela internet, uma boa tarde, vereadores, no qual cumprimento, no nome de todos, o nosso presidente, Josafá Anderson. Por que tanto desânimo com a política? A partir de um eleitor brasileiro, melhor nascerá o melhor político. As frases que tenho encontrado com maior frequência nas ruas durante esta campanha é: não gosto de política, não quero falar sobre política, por que tanto pessimismo? Não é pessimismo, é que o povo desanimou não com a política, mas com a politicagem nua e crua. O jornal Agora de hoje traz uma matéria que preocupa muito. 20 mil títulos de eleitores cancelados em razão do não comparecimento para o cadastramento biométrico. 20 mil votos jogados fora na lata do lixo em nosso município. Nós podemos deixar de ter um deputado estadual, de um deputado federal, devido a essas pessoas que não compareceram para fazer a biometria. Quando expandimos a nosso estado de Minas, ficamos ainda mais abismados. 213.172 votos jogados fora. Não vão votar, vão deixar de comparecer às urnas. Isso são aquelas pessoas que não fizeram o cadastramento biométrico, mas tem aquelas pessoas que ainda vão lá e votam branco e nulo. Que isso, esse vereador acredita que também é uma forma de falar, de expressar o seu entendimento sobre a política. Né? Às vezes a pessoa escolhe o candidato A, o candidato B, o candidato C, outro acha que esses candidatos não o representam e vota branco e nulo. Então ele também está respondendo nas urnas, a sua insatisfação. Mas deixar de ir lá votar, deixar de ir lá fazer o cadastramento biométrico, é muito difícil. Aqui nós temos vários estados, números de títulos cancelados em vários estados. Eu não vou ler todos, não, para a gente não alongar muito. Deste quadro, eu gostaria de compartilhar 5 pontos com vocês. Por que não devo desistir de exercer o meu direito de voto? Primeiro ponto, alguém vai decidir por você, quer você queira ou não. Em 380 a.C., Platão já avisava que o pior castigo para as pessoas bem intencionadas que decidem não se envolvem, não se envolver com a política é serem governadas por gente mal intencionadas. Mais de 2000 anos depois, a lição do filósofo grego continua valendo. Ao deixar de votar e de fiscalizar os eleitos, o cidadão delega o poder de decisão sobre seu futuro a terceiros. Ele que pode apoiar propostas que não atendem ao mesmo, que contrariam seus interesses. Depois, não adianta reclamar. Segundo ponto, é o seu dinheiro que está em jogo. Ainda não inventaram uma poção da imortalidade a todos nós. Pagamos taxas, contribuições e tributos, direta ou indiretamente. A única forma de fazer com que esse dinheiro seja bem aplicado é escolher de forma criteriosa os gestores públicos, através do voto, e fiscalizar o trabalho deles durante todo o seu mandato. Terceiro ponto, quando você participa, a política é melhor. Quanto maior a participação e interesse das pessoas sobre os assuntos de caráter público, mais desenvolvida será a nossa cidade, ou seja, maior será o seu capital social. Quarto ponto, os políticos podem ser corruptos, mas a política não precisa ser. Você já deve estar cansado de ouvir que nem todo político é corrupto, e isso é verdade. Existem mulheres e homens públicos honestos e bem-intencionados, mas o fato é que são tantos escândalos que fica fácil achar que não há saída. Por outro lado, desistir ou deixar as discussões sobre como resolver esse problema apenas para os políticos profissionais não parece ser uma boa solução. Uma oportunidade atual para as pessoas se engajarem são as propostas em torno da reforma política. Quinto ponto, a democracia é um trabalho contínuo. O Brasil vive um período de regime democrático, que dura 30 anos. Muita gente nem era nascida quando o poder foi transferido dos militares para os civis em 1985. Mas isso não pode dizer que os problemas do país tenham terminado com o fim da ditadura. Temos eleições periódicas e instituições estáveis. Por outro lado, já tivemos dois presidentes removidos do cargo por impeachment. As sucessivas crises demonstram que a democracia brasileira ainda é um trabalho em construção e denotam a necessidade da vigilância de todo cidadão. Não desanimem da política, não desanimem com o Brasil, porque é só através do voto que nós podemos expressar o nosso contentamento ou o nosso descontentamento com o que está acontecendo com o nosso país. Vá às urnas, exerça o seu papel, mesmo que seja para dizer vou votar no branco, vou votar no nulo, mas vá lá para expressar, deixar escrito lá na urna que você não concorda com os candidatos que estão aparecendo por aí. Ontem foi realizado o dia em comemoração, o dia do idoso. Aproveitamos para parabenizar o evento realizado na nossa casa no dia de ontem, com várias pessoas, encheu a nossa casa, o nosso plenário, estava muito bom. Pessoas queridas, através do programa Faced Júnior, que interage com os idosos em atividades e em estudos. Tem gente, amiga minha, aprendeu a estudar nesse programa, aprendeu a ler, a escrever através desse programa, né? Isso é muito interessante, essa interação. Ontem estava aqui o doutor Rinaldo, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Antigamente, ele lembra da avó dele, ela lá na sacada da casa dele, olhando a banda passar, olhando as pessoas transitarem pela rua 1º de junho. Né? E hoje, a gente vê os senhores e senhoras, cidadãos dessa nossa cidade, que já estão na melhor idade, não mais vendo a banda passar, mas fazendo parte da banda, ajudando a tocar, fazendo o bom de andar, correndo por seus direitos, defendendo seus direitos, correndo por seus objetivos. Isso é muito importante. Portanto, gente, eu convido a todos os vereadores, eu estava presente na tarde de ontem aqui, convido a todos os vereadores amanhã, às 14 horas, para a grande festa que será realizada lá no Centro de Convivência do Idoso, lá no Belvedere, às 14 horas, que vai fazer uma grande festa lá com o idoso. Convido a todos os vereadores a estar lá conosco, e a você aí de casa também, que está nos vendo, se você quiser ir lá fazer parte dessa grande festa, dançar lá com os senhores e senhoras, e às vezes até aprender uns passinhos diferentes, vá lá, que com certeza você será bem recebido. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida, primeira secretária desta casa.
Boa tarde a todos, cumprimento a todos aqui presentes, servidores e assessores dessa casa, cumprimento também a imprensa presente, aos alunos do Colégio Alberto Carneiro que já fazem parte dessa casa. Gostaria primeiro de iniciar falando de alguns convites a serem feitos, de coisas importantes que estão acontecendo na nossa cidade, dando seguimento aí ao convite que a DM fez, que é tão importante estar participando da Semana do Idoso. Também gostaria de convidar você para que nesse próximo domingo vá à pedalada da UNA, a partir das 7 horas da manhã, para a retirada dos kits com a largada na Praça do Santuário. É uma realização da RD Empreendimentos, aí um abraço para o Rominho e da UNA, com outros parceiros. É muito importante a gente incentivar as boas práticas esportivas e a qualidade de vida. E a bicicleta nos traz as duas coisas. Então, você que gosta aí da bicicleta, seu filho, sua família, as pessoas que gostam de andar de bicicleta ou quem queira iniciar, participe então dessa corrida que vai acontecer neste domingo. É uma parceria entre a UNA, RD e outros empreendimentos. E por falar em corrida, dessa vez não de bicicleta, mas é a corrida da mulher. Dessa corrida da mulher, essa vereadora também faz parte, já te faz o convite. No próximo dia 3 de outubro, iniciando as atividades do Outubro Rosa, eu tenho o prazer de convidar a você para estar junto com essa vereadora, com a ACOM, com a RD aí, com o Rominho e várias outras empresas que estão patrocinando esse evento, que será realizado Corrida da Mulher, com um trajeto de 2,5 km, 5 km e 7,5 km. A largada será na Praça da Catedral às 19h30. Então não tem problema não. É à noite, dá tempo de você, mulher, você, mãe, chegou aí do serviço, troca de roupa e vamos todo mundo aí para essa corrida. Quem é igual eu que não dá conta de correr, vai na caminhada mesmo. O importante é nós estarmos com a blusa do Outubro Rosa para a gente novamente vim comemorando esse mês, lembrando e refletindo da importância de lutar contra o câncer de mama. A inscrição é feita pelo site Simpla, Simpla com Y, e faça já a sua inscrição. Mulheres correndo e lutando contra o câncer de mama. Também te convidar aí para a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, ali do bairro Paraíso, e também acontece lá no Jardim das Oliveiras. Então, as duas festas são nas duas igrejas de Santa Terezinha. A festa maravilhosa, você que é aí devota de Santa Terezinha, dê um chego lá. E para você que é devota de São Vicente, hoje dia 27, São Vicente, pai dos pobres, pai da caridade, aí o nosso padroeiro do meu tão querido e amado bairro Alto São Vicente. Hoje nós temos aí procissão às 18h30 saindo da Vila Vicentina ali do Frederico Zanã e missa às 19h. E temos a grande festa também no bairro Interlagos. Então não deixe de prestigiar esse nosso grande santo São Vicente de Paula. E gostaria de já estar convocando você que é aí agente reciclador, ou seja, você que é um dos agentes aí da cidade, que nos ajuda no meio ambiente, reciclando, catando aí, separando papelão, as garrafas, e ajudando com que a gente polua um pouquinho menos, porque vocês lembram, eu já falei aqui nessa tribuna, nós estamos produzindo 150 toneladas de lixo por dia. Só 5% chega para reciclagem. Isso é feito isso porque nós temos algumas pessoas que trabalham com isso. E amanhã nós temos uma reunião, então não se esqueça. Às 14 horas, no plenário, no anexo da Câmara, ali no Costa Rangel, a reunião com o GT da Legislação do Fórum Lixo e Cidadania, que eu coordeno,
junto com os catadores, para nós continuarmos a elaboração do projeto de lei. É uma vergonha, Divinópolis ainda não está normatizado nessa área aí, que é o dos nossos, da nossa reciclagem, do nosso lixo, esse cuidado. Então, para poder fazer uma lei mais completa, participa várias secretarias e nós precisamos também da participação daquele que põe a mão na massa, que são os nossos agentes recicladores. Então, aguardo vocês amanhã, às 14 horas. Pode vir aqui na Câmara que a gente dá sequência. Vamos lá para o Costa Rangel para iniciarmos a reunião. Lembrando que amanhã tem audiência pública, viu, gente? Duas audiências, às 14 horas e logo depois às 15h30. Dessa vez chegou o convite. Dessa vez o Executivo não esqueceu de convidar os vereadores, não. Então nós estaremos aqui sim, viu? Para a gente poder ir ver a prestação de conta da Prefeitura. Haja coração quando trata de prestação de conta. Por falar em Prefeitura, foi bonito não, viu, Roger? Eu sei que você vai falar isso aqui, mas não foi bonito não. Essa retirada do projeto, depois da gente ter uma conversa ali dentro, no plenarinho, com os agentes da Secretaria de Cetrans, e hoje o projeto é retirado? Não é por nada não, precisamos de ter uma comissão especial aqui nessa casa para tratar disso, viu, presidente? Por que foi retirado? Quais os motivos? Precisamos de clareza e transparência nessa situação. O Rose vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, porque ficou muito feio para essa casa aqui, essa retirada assim. Ficou parecendo que a gente estava esperando um tempinho para eles virem retirar. Não é legal, não. Os agentes de trânsito merecem respeito com todo servidor da prefeitura. Isso tem que ser sentado e discutido. E gostaria de finalizar minha fala falando de duas coisas importantes. Renato, pega esse papel aí para mim, por favor, que eu esqueci. Está aqui noticiado no sistema, está aqui noticiado em rede social e por vários outros sites. Vergonha. Sabe o que é uma vergonha? Um cara ir para a porta de uma faculdade federal, no carro da empresa, porque o sem vergonha vai no carro da empresa, fica com a porta aberta, masturbando na porta da faculdade, para as meninas verem. E sabe o que é pior? As pessoas acham que isso é incomum, mas não é não. É muito comum esse tipo de tarada ficar em porta das escolas, inclusive com menores observando, e até que as meninas possam entender o que está acontecendo. É uma vergonha e tem que ser feito o que essa moça teve coragem de fazer. Chamou, ligou para a polícia e ele foi pego em flagrante com as calças na mão. Inclusive com vestígios de sêmen dentro do carro. E não é vergonha falarmos isso aqui não, pelo contrário. Temos que denunciar a cada dia. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. Respeito cabe em qualquer lugar, ainda mais na porta de nossas escolas. Pelo amor de Deus, toma tipo, cidadão. Cara bonito, 26 anos, é doente? Vai tratar. É sem vergonha? Cadeia. Tem que ter preso. Esse tipo de pessoa não pode ficar solto não, porque não dá conta de conviver na sociedade. E para finalizar, nesta tarde de hoje, uma vitória para a mulherada brasileira, gente. Hoje eu estou muito feliz. Sabe qual foi a vitória dessa vez? A lei sobre importunação sexual foi aprovada. Nesta segunda-feira foi sancionada em todo o território nacional e está em vigor. Mudança no Código Penal, com mais firmeza, mais vigor. Crime de importunação sexual. Com a mudança da lei, torna-se mais rígida as penas para os casos como, por exemplo, divulgação de cenas de estupro. Vocês acreditam que tinha gente que divulgava cena de estupro que era filmada? Ainda aí tinha coragem de ir repassando? Acontece. Estabelece causas de aumento de pena para crimes sexuais contra vulnerável e aumentou a pena de estupro coletivo. Quem acha que não existe estupro coletivo, quando uma mulher ou um homem, porque o homem também pode ser estuprado por mais de uma pessoa, é estupro coletivo. E acontece, principalmente nas festas, acontece de dopar e vários homens estupraram aquela mulher. A pena também aumentou. E a importunação sexual é a prática da presença de alguém sem anuência do ato libidinoso. Quer dizer, eu não cheguei a ter conjunção carnal, eu não cheguei a ter penetração, mas eu tive um ato libidinoso. Lembra aquele caso de São Paulo que o cara masturba na mulher e joga o sêmen em cima dela? Aquilo não teve como o cara ficar preso porque não era tipificado. Agora é. E se fizer isso, de 1 a 5 anos de prisão. Isso é muito importante e é um ganho para todos nós, principalmente para as mulheres. No caso de estupro de vulnerável, para você entender, vulneráveis são menores de 14 anos. Você que gosta de pegar uma menininha, 13, 12, não tem permissão. Não existe, ela falou assim. Menor de 14 anos não tem permissão para manter relação sexual. Menor de 14 anos é estupro. Estupro de vulnerável. E também o que, que entra em estupro de vulnerável? Pessoa com deficiência mental, deficiência intelectual. E são um dos nossos grandes números de pessoas estupradas. Infelizmente, pessoas se aproveitam da condição intelectual, pessoas inclusive na cama, inclusive pessoas deficientes físicas que são estupradas e muitas vezes não conseguem dar voz àquilo que aconteceu com ela. E a gente sabe que esse número existe e infelizmente, vergonhosamente para nós brasileiros. A pena aí também aumentou, gente, de 8 a 15 anos para o safado, sem vergonha, sem caráter, que cometer esse crime aqui contra o vulnerável, contra as nossas crianças, adolescentes e contra os nossos deficientes. E também é criado ainda o crime, de induzir ou instigar alguém a praticar crime contra a dignidade sexual, com pena de detenção de 1 a 3 anos. O que, que é isso? Sujeita-se a... Mais 2 minutos?
Concedo mais 2 minutos.
Sujeita-se à mesma pena aquele que publicamente incita ou faz apologia ao crime contra a dignidade sexual ou seu autor. Sabe aquela turminha que fala quando incentiva? Aquela turminha do oba-oba que gosta de incentivar esse tipo de crime, apologia, a fazer algo libidinoso, masturba mesmo, vão fazer isso, isso torna crime, de 1 a 3 anos. Então, nós hoje também temos tipificação para resolver esse problema. E a importunação sexual é muito comum em grandes aglomerações de pessoas. Sabe como que acontece isso muito? Em shows, em boates, principalmente no carnaval. Lembra que a menina está com short curto, acha que pode pegar. Se a menina tiver de biquíni, todo mundo bate palma e quer fazer gracinha. A roupa que alguém veste não te dá direito. Eu posso estar de biquíni, eu posso estar de short, eu posso estar de sutiã. Minha roupa não te dá direito de colocar a cara comigo, de me desrespeitar e muito menos de estuprar uma mulher. Pois se um homem sai sem camisa, todo mundo vê isso. E nem por isso tem ninguém estuprando ou agarrando os homens aí na rua, não. Então a gente tem que tomar respeito. Respeito com a dignidade e respeito com a mulher. E é necessário esses crimes sejam assim mesmo, tipificados, com firmeza, porque é a única forma que a gente tem de diminuir atos tão cruéis. Porque vocês não imaginam o que é uma pessoa sofrer na sua dignidade a violação sexual. Nós temos então que fazer o quê? Vocês mulheres que estão nos assistindo, vamos passar isso aqui para frente. Vamos fazer com que todas as mulheres tenham conhecimento e principalmente tomar coragem de denunciar, não aos tarados, não aos estripadores, mais respeito, minha roupa não te dá direito, mulher não tem que ser estuprada. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, queria cumprimentar de forma especial o nosso amigo Marquinho, que há anos vem trabalhando junto com a gente. Senhor presidente, eu queria tocar num tema bastante complicado. Questão da eleição. Hoje, quando você vai escolher o seu senador, o seu presidente, o seu governador, hoje nós temos que ter uma atenção especial a quem são os seus vices e seus suplentes. Nós tivemos recentemente o caso do Itamar Franco, quem assumiu o Senado foi o seu suplente. Nós tivemos também o caso do Clésio Andrade, que assumiu também como suplente. Nós temos que rever essa situação e avaliar o seu suplente e seu vice. Hoje nós somos governados pelo vice, que era vice da chapa da Dilma. Então, acho que nós temos que ter uma avaliação mais crítica na hora de escolhermos os nossos representantes e fazer essa reflexão. Quem são os suplentes e os vices desses candidatos? Para que nós não venha ter constrangido futuramente quando essas pessoas vierem a assumir o seu cargo no lugar dos seus titulares. Queria também deixar bem claro também que hoje nós estivemos reunidos lá em Pitangui, hoje para tratar a questão da destinação correta do nosso lixo. A gente vê que está tendo muitas reuniões e poucas ações concretas. Nós precisamos de agir com rapidez, pois hoje nós temos hoje o nosso aterro sanitário, que em breve será um transtorno a mais. Nós conseguimos fazer uma cela, uma ala, para colocar o lixo, e infelizmente nós estamos vendo que não estamos, são reuniões, e não tira nada de fundamental, uma coisa concreta para isso. Nós temos que preocupar, Janete lançou a questão do lixo zero, programa muito bacana, nós temos que aderir a ele, aderir mesmo e valorizar essa questão. São ações positivas que nós precisamos de dar apoio a esse tipo de ação. É uma ação que vai trazer resultado positivo para a nossa população. Gostaria de deixar também aqui para a população, hoje nós temos a moção congratulatória, e nós estaremos aqui hoje homenageando o tenente Henrique Joaquim, do Corpo Bombeiro, pelo seu belíssimo trabalho que vem fazendo, e também ao investigador da Polícia Civil, Cláudio Daniel, há mais de 25 anos na Polícia, fazendo um trabalho belíssimo, que será hoje homenageado aqui nessa casa. Senhor Presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, caro amigo Josafá Anderson, peço permissão para falar no meu lugar.
Concedido, nobre Edil.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Bom, senhor presidente, quero começar aqui na fala de hoje, dando os parabéns à equipe, né, da prefeitura, né, principalmente, acredito, que no nome da Patrícia, da Raquel, da Cláudia, que pelo jeito então colocaram na mente do senhor prefeito para, né, não mais trazer o projeto do IPTU, tanto por georreferenciamento, que até então era certeza, o pessoal já falou aqui, quanto mesmo, muito menos de mandar para essa casa, porque afinal de contas a prefeitura soltou uma nota dizendo que o maior sistema de comunicação da cidade mentiu, né? Mentiu, fake news, fake é falso, falso é mentira, né? Isso é uma acusação grave, falou que o maior sistema de comunicação, e ainda também desdenhou da palavra de um vereador, né, que foi eu que trouxe aqui a notícia para dentro. Eu ouvi aqui dentro dessa casa que nós teremos o georreferenciamento e queria apenas uma posição da prefeitura quanto a isso, para explicar de fato para a população. Então, pelo jeito, não vai ter nenhum georreferenciamento. Eu ouvi isso de vereador aqui dentro dessa casa, que teríamos o georreferenciamento. Para quem não sabe o que é, explicando para a população, o georreferenciamento é o estudo que faz, né, via satélite, nós, aí sai ali
vereador,
da casa. Por favor, Janete.
Uma parte. É só para te falar que foi lido nessa casa sobre o georreferenciamento, sobre contratação da empresa para georreferenciamento. Eu que faço as leituras e tenho excelente memória.
Obrigado, Janete. Então não estou entendendo mais o que está acontecendo. Então é fake news, é mentira, mas não é. É verdade, mas é mentira. É mentira, mas é verdade. Tá vendo, gente? Quando a gente traz aqui crítica ao governo, querendo alertar a população e apenas chamando para o diálogo, para explicar da melhor forma, porque eu sou parlamentar, eu sou cobrado na rua, eu devo satisfação aos meus eleitores, seja o divinopolitano, cidadão que for dessa cidade. Ele tem direito de vir me questionar, seja nas redes sociais, seja no meu trabalho, seja andando na rua, seja aqui dentro da Câmara. Eu sou questionado o tempo todo. E a história do IPTU, como é que é? Vai aumentar ou não vai? Então, assim, não estou falando que seja justo. Acho que a correção é sim justa, apesar de não achar que seja o melhor momento. Mas a prefeitura deve se posicionar, deve trazer para o cidadão. Então, é verdade, mas é mentira. É mentira, mas é verdade. Fake news, sabe o que é fake news? Fake news é o que vocês fizeram na campanha. Vim prometer 4 UPA. Fake news é a ponte que vocês prometeram. Fake news é o hospital, fica falando aí, iludindo o povo com mentira, comprando voto na cara dura, falando que ia duplicar a estrada de Ermida, que nem buraco vocês tapam lá. Isso é fake news. E faça o favor de respeitar mais a imprensa da nossa cidade, principalmente aquela que não é comprada por vocês. Então, fica aqui o nosso repúdio a isso, e trazer aqui. Quando for para o embate, para o bom diálogo, estou aqui totalmente à disposição, nem que seja por e-mail, se não quiser papo comigo, se não quiser conversar. Agora também gostaria de falar aqui que eu, como presidente da Comissão de Esporte, Educação e Cultura nessa casa, e sou bem do esporte, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, tem outro vereador aqui dentro dessa casa, com respeito a todos aqueles que também se envolvem e apoiam, como estavam lá ontem outros vereadores, eu respeito aqui todo mundo de igual para igual, até que se prove o contrário, mas
Ontem estava lá no poliesportivo, fui convidado por funcionários da Secretaria de Esportes para fazer a apresentação, a animação do GED, que modéstia à parte também é a nossa profissão, além do engajamento no esporte, eu sei fazer isso. Cheguei lá, agitei o poliesportivo, mas chega lá outra pessoa que bocas dizem, que confia nessas bocas, que também é vereador, chegou lá, ficou enciumado do Roger estar lá apresentando como voluntário. Eu não estava fazendo discurso político, lá não estava fazendo crítica, apresentando, animando a galera lá no poliesportivo, que eu tenho vídeo para comprovar, todo mundo gosta do meu trabalho que eu faço, não é lá o único lugar que eu apresento, inclusive lá eu era voluntário. Eu sou pago para fazer isso nos finais de semana, abrindo shows, animando, abri show agora recentemente do Emerson Nogueira, estava lá fazendo tranquilamente. Aí agora chega gente que vereador, que poder que vereador tem para tirar um voluntário? E pois bem, o secretário sem graça teve que falar, não Roger, você não vai mais poder aqui apresentar. Gente, o que eles estão querendo mais? Eles estão acabando com tudo que tem na cidade. Eu, a sua oposição, ainda quero ajudar no trabalho deles, os caras vêm e tiram. Sabe, eu não sei onde que essa prefeitura, com gente, mas está na cabeça. Vereador aqui, em vez de estar junto aqui, que nunca fez nada pelo esporte da cidade, isso eu tenho certeza, nunca viu num campo de futebol, só fez merda a vida inteira, só vem aqui, fala blá blá blá, vai pra lá, ainda vai querer atrapalhar o que o vereador jovem está querendo trabalhar como voluntário. Gente, vamos parar de picuinha, de vir, nós precisamos parar com essa politicagem, por isso que a nossa cidade não cresce, não vai pra frente. A hora que a gente quer retribuir, quer ser parceiro, não ajuda. Talvez ontem era uma porta de entrada pra me voltar pra vocês, pra me ser de fato vereador que ajuda vocês a todos os eventos esportivos. Agora, independente de querer ou não, eu estarei lá, estarei ajudando. Aliás, ajudo muito mais o esporte local do que a própria prefeitura. Isso os dados comprovam. Vai pesquisar aí, ó, vai saber aí, ó, o que que a gente já deixa aí, ó, nas escolinhas de futebol, o que que a gente aprova. O time que foi disputar, se não fosse com a ajuda do Roger, do Janete, da Janete e do Cleitinho, que foi disputar fora, o Jimmy, se fosse sem a nossa ajuda, sem o nosso apoio, teria sequer conseguido sair da cidade, porque eles não tinham nem uniforme. Pois bem, ganharam uniforme, ganharam alimentação, ganharam transporte. E conseguiram ir, e chegaram lá e foram campeões, mostraram que são competentes. Ao contrário do que a prefeitura faz, que é só dar não, não, não e não. E quando a gente quer ser voluntário, eles ainda dão um jeito de fechar as portas. Então, gente, é feio, é arrogante, é importuno, e eu estou aqui, eu vou passar por cima, seja quem for. Esperem só o resultado das eleições. Espero passar o dia 7 de outubro. Aí vocês vão ver quem é quem aqui dentro dessa casa e as diretrizes que nossas conversas, nossos rumos dessas reuniões irão tomar. Porque aqui não tem moleque não. Sou novo, mas não sou bobo, muito menos moleque. Se vocês pensarem, estão lenhando o mato muito errado. Que aqui pra cima de mim não, só Deus e avião. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido.
É, o Roger aí revoltado e com razão, né? Aí algumas pessoas quando falam que eu estou aqui falando aqui, eu pelo menos se tiver que falar, eu falo aqui, ó. Falo para todo mundo ouvir, não falo nas costas. E aqui essa câmera aqui tem que ser igual o Michael Jackson no Walker. Tem que sair de costas mesmo, se você sair, o bicho pega aqui, né? Infelizmente. Quero ser aqui solidário ao Roger, que eu sei que o empenho que ele tem no esporte, né, corre atrás e chega lá ontem lá, faz ele passar vergonha lá. Ridículo isso, errado, né? E aqui, sobre a prefeitura, é transparência, gente, né? Não tem transparência, aí fica esse negócio agora, sai essa questão que vai aumentar o IPTU e aí cai na população, a população vem de cima e eles pegam, recua e fala que é fake news, né? Então tá tudo errado. Não tem transparência, não vem ninguém do caso da prefeitura aqui, não tem ninguém para pegar e representar a prefeitura e falar o que está acontecendo, e acontece isso aí, ó. Então falta muita transparência na política, sabe? Eu acho que o mais bonito da política hoje é a questão da transparência, e não tem transparência, sabe? Fica lubridiando, inventando, aí o povo que não é bobo, porque o povo não é bobo, pelo contrário, o povo é muito esperto, o povo está acordando, cada dia acorda mais. Aí a população vem em peso mesmo, né, critica, aí pega e recusa, vem falar que é fake news. Então, eu quero, é de suma importância, queria chamar a atenção para quem vê meus vídeos, né, para quem me assiste aqui no parlamento, para quem vê meus pronunciamentos aqui, assistir esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu escuto algumas pessoas que querem desmerecer meu trabalho, virar e falar assim, você briga demais, você é briguento demais, e se não tivesse um briguento aqui nessa câmara aqui para mostrar o que está errado? Se tivesse um briguento aqui para mostrar isso, você vê agora, você acabou de soltar uma nota falando que é fake news que ia aumentar o IPTU. Se tivesse um brigueta aqui para mostrar o que está errado, o IPTU de vocês já tinha aumentado é duas vezes. O IPTU de vocês já tinha aumentado duas vezes. Se tivesse um brigueta aqui, eles já estão falando que vai aumentar a passaginha. Talvez vocês iam ficar sabendo o aumento da passaginha só depois que tivesse aumentado. Mas os brigueiros vêm cá e faz isso aqui para vocês aqui, ó. Mostrar o que está errado. Tirar a sujeira debaixo do tapete. Sabe? É isso que eu quero mostrar para a população. Sabe? Se não fosse o brigueta aqui de brigar, quando eu entrei no primeiro dia de mandato, para passar de mim, fica à vontade. Primeiro dia de mandato, eu peguei, vi que tinha de regalia aqui dentro da Câmara aqui, carro oficial para vereador trabalhar. Se cada trabalhador que recebe um salário mínimo, pega ônibus, vai com carro, ele vai trabalhar com as próprias pernas dele, vereador com carro. Porque as minhas brigas, depois que eu abri mão, chegou no final do ano agora, teve que tirar de todos os vereadores. Então a briguinha do Cleitinho dá resultado, hein? A briga do Cleitinho dá resultado. Aqui tinha quase 250 mil, 300 mil, não sei quanto que é, passando para Divinópolis todo ano. Evento maravilhoso. Eu sou o que sempre vou, todo divinopolitano vai. Mas faltando remédio na farmacinha, faltando coisa na UPA, as pessoas lá na fila da UPA faltando remédio, e passando 300 mil para uma festa. Sabe, porque essa festa, até você entrar dentro da festa, você tem que pagar o banheiro para você usar. Então tá errado, hein? Se não fosse a briguinha do Cleitinho, o briguinha do Cleitinho, até hoje estava passando 300 mil para Divinópolis. Como é que o que eu faço aqui não dá resultado? E preciso entender, para quem quer desmoralizar, entende muito de política, que vereador não faz. O que é feito? Eu não vou fazer não, gente. Quem faz é o prefeito. Ele que prometeu três UPA, ele que prometeu asfalto, ele que prometeu ponte. Na minha campanha eu não prometi nada. Eu prometi que eu ia fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Fiscalizar, legislar, denunciar, falar. Porque eu não entendo, hein? Se não faz nada, fica no ar-condicionado aqui, é tudo como quer. Se você pega, sai do ar-condicionado, vai limpar cemitério, vai tentar limpar a lagoa de Cidil, você é barulhento, você fala demais. Então não dá para entender, não. Eu tenho que fazer isso aqui. É minha função denunciar, fiscalizar. Sabe? Então é isso que eu estou fazendo aqui na cidade aqui. Sabe? Mostrando para a população o que acontece nos bastidores. Isso aqui é igual o Big Brother. Sabe, tem que botar no paredão mesmo, tem que afunilar. Sabe, então é isso que eu venho fazendo aqui na cidade de Vinópolis. Não estou fazendo nada de errado, não. Eu estou fiscalizando, legislando, que é a minha função, é a minha obrigação de fazer isso aqui. Sabe, agora o dia que eu tiver a canetinha aqui, ó. Aí vem. Aí o dia que eu tiver a caneta, né, eu puder fazer decreto, aí eu pego, prometo para vocês que eu vou fazer ponte, que eu vou fazer UPA, que eu vou reinaugurar o restaurante popular. Aí a gente tem a caneta. Enquanto a gente não tiver a caneta, não tem jeito de a gente fazer nada, a não ser fiscalizar. Né? Então não vem falar que a gente não está fazendo nada, não. Que desde o dia, do primeiro dia de mandato aqui, eu nunca faltei em nenhuma reunião aqui, não, só. Sabe, eu venho aqui todos os dias atender a população. Sabe, todas as votações que teve aqui, que era contra o povo, pega lá um ramal da casa lá, entra ou não sai da Câmara aí, e olha como é que o vereador Cleitinho votou. O que a minha função pede para me fazer, eu estou fazendo. O que a minha função pede para fazer, eu faço e muito bem feita. Sabe, então para quem quer desmoralizar aí, tá, vem aqui, ó. Senta aqui, usa a tribuna ali, pega a tribuna, vem usar ela aqui, sabe? E vamos pro debate, que eu quero ir pro debate com vocês. Que eu quero que pegue as minhas falas, tudo que eu falei, desde o primeiro dia de mandato, e vem pro debate comigo aqui. Em vez de ficar de fake news no Facebook, falando que eu falo demais, vem cá falar pra mim aqui, ó. Vem falar no olho aqui. Tô aqui pra te ouvir, tô aqui pra te escutar. Vem pro... Agora fica em fake news, em Facebook, querendo desmoralizar. Vem nosso, sabe? Oi, vem pra cá, senta aqui, vem conversar comigo aqui, ué. Vem mostra pra mim o que eu tenho que fazer, que eu vou correr atrás de você, que eu aprendi na vida pública aqui, sabe, que eu tenho que representar até você também que não gosta de mim, você paga meu salário e paga rigorosamente em dia, então eu tenho a obrigação de te ouvir, sabe, tenho a obrigação de te ouvir e correr atrás de você também, só que seja justo, as pessoas do bem, que é de bem aqui de Vinópolis aqui, sabe a importância que eu tenho na política aqui da cidade, que desde o dia que eu entrei, pessoas que gostam da cidade e sabem como é que eu trabalho, sabe, agora pessoas do mal não tem jeito não. Pessoas do mal dessa uma boquinha, né? Deve ser concorrente. Então, o que eu posso fazer? Vocês veem que é isso que eu estou fazendo. Muito obrigado, Sr. Presidente, minhas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos e a todas. Passando agora a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Aquele o 15, o outro foi retirado.
O projeto de lei AM 015 de 2017 foi retirado pelo Executivo Municipal de Divinópolis. Nós só temos um projeto em pauta. Projeto de veto parcial ao projeto de lei ordinária número CM 017 de 2018, número EM 002 de 27 de agosto de 2018, proíbe comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares em eventos públicos ou abertos ao público realizado no município de Divinópolis. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Diante do exposto, esta comissão entende que quanto à dupla interpretação referida na lei, há razões que justifiquem o veto parcial ao artigo 4º da proposição, deixando assim a decisão maior a ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação. Vereadora Denise Silva, Renato Ferreira e César Tarzan fazem parte da comissão especial.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edson Souza. Senhor presidente, antes de ler o projeto e colocar em discussão e votação, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse a gentileza de pedir à secretária para ler o artigo 4º, para que todo o plenário tenha consciência do veto literal do artigo 4º, senhor prefeito.
Solicito da secretária que faça a leitura do artigo 4º em sua íntegra.
Tá vendo? Presidente, já estou com ele ao meu poder e eu passo para a vereadora e depois se me entregue, por favor.
Projeto de lei CM 017 de 2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares, em eventos públicos ou abertos ao público realizado no município de Divinópolis. O artigo vetado é o artigo 4º, que o prefeito justifica ter dupla interpretação. O artigo 4º fala o seguinte: também poderá ser punido o consumidor que transita com recipientes mencionados nessa lei, com multa de 1 a 10 UPFMDs, a depender da quantidade.
Coloque em discussão projeto de lei, veto parcial ao projeto de lei ordinária, número CM 017/2018.
Com a palavra.
Número 002/2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares, em eventos públicos ou abertos ao público, realizados no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui sabem o tanto que eu sou aguerrida e defendo quando eu faço um projeto de lei, só que quando a gente faz algo que realmente eu acho que não ficou bom, porque o artigo 4º, eu cometi dois erros quando eu elaborei, que hoje eu tenho outro pensamento. Eu acho que o pior erro é aquele que não tem coragem de assumir e voltar atrás para poder consertar. Primeiro que a multa, ela ficou com o fiscal sendo o juiz, podendo ser de 1 a 10. Então, eu acho que tem que ser recolocado um único valor. E segundo, eu concordo com o vereador Edson de Souza que nós temos muito, tem muito cuidado ao elaborar uma lei com o verbo poderá. E consta no parágrafo 4º exatamente o poderá. Então, por esse motivo, eu não fiz a defesa e concordei com o veto só no artigo 4º e farei uma emenda novamente para a gente poder entrar, para poder refazer esse artigo 4º da maneira mais correta. Por isso, no meu ponto de vista, não há o que discutir e eu aceito o veto do presidente.
Fala, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fica com entender, essa casa, ela não está trazendo segurança jurídica para o plenário. Ela não está trazendo segurança jurídica para o plenário. Aqui eu quero parabenizar o relator, o vereador Ademir, porque o artigo 4º, ele, por exemplo, tem uma conjunção do verbo que está no futuro presente. Primeiro, poderá. Isso é a coisa mais chata que tem na técnica redacional legislativa. Isso não dá segurança jurídica a ninguém. Poderá. Mas o mais importante nisso aqui, porque o Galileu está virando Galileu do veto. Vou fazer um estudo, vou mostrar. Estou já encaminhando. É o prefeito que mais vetou em Divinópolis. Tudo que lhe manda o agrado dele, se é rosa, se é cisco, de rosa, criança, ele está vetando. Isso é um fato. Mas essa não. Essa o prefeito acertou. Você acredita que acertou? Eu acho que é sem querer também. Eu acho que é sem querer. Porque quando você vê essa situação do artigo 4º, e essa casa errou, porque essa casa devia estar atento, porque no artigo 4º, porque ele veta, ele não veta a proposição toda, vereador Marcos Vinícius, mas só o artigo 4º, que poderá ser punido. O consumidor que transitar com os recipientes mencionados nessa lei. Ora, você só pode vetar uma lei quando ela vai contra o interesse público, quando ela é inconstitucional. Aqui, agride a Constituição. Agride a Constituição. Olha, se eu quiser andar com um vaso de flor, eu posso andar, ué. Tem uns que andam com outras coisas. Direito de locomoção. Um pode ir a pé, outro pode ir de carro, outro pode ir de ré. Agora, nessa festa pública, eu acho que nós pecamos muito. Mas, tanto pela essa coisa, essa hipocrisia, da pessoa andar com um copo na mão, até não. Mas a questão é a conjunção do verbo no futuro presente. Então, isso é uma coisa que nós temos que acabar com essa cultura aqui nessa casa. Temos que acabar. Ninguém aguenta mais isso. A lei tem que ser objetiva, tem que ser clara. Ela tem que ser para que um povo tenha a interpretação dela, na sua essência. Nós não temos que fazer lei que uma turma possa interpretar. A questão do hermenêutico, do exegese, não é por aí não. Nós temos que fazer uma lei que todas as pessoas compreendam o espírito e a essência dela. Nessa lei eu vou votar a favor do veto. vou votar. Mas porque foi 12 vereadores que votaram. Tirando o vereador Tarzan, Caboche, Nonato e Roger, que não participaram da primeira votação, mas dessa vez o prefeito acertou. A Janete vai corrigir, vai fazer o emenda. Quero parabenizar aqui o vereador Demir, que foi o relator da comissão especial. Eu acho que é muito feliz. Isso é uma grandeza. Mas é que nós temos que puxar a orelha dessa casa também. Né? Aqui teve um veto, não foi veto, então isso aqui está trazendo insegurança jurídica para a gente. Não, mas o veto, o Galileu é campeão de veto. Ele é campeão de veto. Né? De todos os vetos, foi um que acertou e marcou um gol. Eu também vou votar favorável ao executivo.
Continua em discussão. Em votação.
Você lembra que eu falei para ele votar o projeto ambulante, né? Você lembra?
O quê?
É que se o Edson votou por nós.
Não, mas é justo. Dá certo aí.
Fica mantido o veto ao projeto 0CM017, número EM002/2018. Por 13 votos favoráveis.
Mudou o trem lá? E um contrário?
Ele retificou. 3 votos favoráveis.
Tá de jeito. 3-1, né?
13 votos favoráveis e um contrário. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
O que estava...
Senhor presidente, antes de fazer a minha colocação, eu entreguei na mão do vereador Roger Vegas a comprovação de que o geoprocessamento entrou em licitação no município de Divinópolis, sim. Está ali a prova que foi lida nessa casa, conforme eu já tinha falado. E não tem mais projetos na ordem do dia.
Então, fazendo a correção, fica mantido o veto parcial por 13 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. Gostaria de nomear uma comissão especial. Comissão número CM010/2018. Nomeada na reunião ordinária número CM058/2018, data de 27/9/2018. Comissão especial nomeada para emitir parecer.
Ao veto parcial é outro veto?
Outro veto parcial.
Ao veto parcial número M004/2018. A proposição de lei número CM063/2018. Vereadores Josafá Anderson, vereadora Janete Aparecida e vereador Marcos Vinícius.
Comissão para analisar um veto.
Não havendo, quero agradecer que não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão. Primeiro eu quero avisar que logo após teremos a reunião de entrega de moções congratulatórias. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.